Glória a Deus. Você pode continuar com as suas mãos levantadas, adorando ao Senhor um pouco mais. Permita, queridos, com que essa atmosfera ela saia daqui. Nós somos os detentores da unção. Nós somos aqueles, queridos, que quando amamos ao Senhor acima de todas as coisas e desejamos a sua presença, há uma atmosfera diferente, há um derramar, há algo sobrenatural. E eu creio, queridos, que essa será uma noite onde nós iremos provar algo do Senhor, onde nós iremos provar de algo novo, de algo, queridos, que vai de fato mudar a nossa vida. Quantos creem nisso nessa noite? Oh, queridos, não trate isso como mais uma quinta-feira, como mais um tempo aleatório, não, meu irmão. Essa é uma noite preparada por Deus para alcançar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E a altura da tua expectativa é o tamanho do que você vai receber do Senhor. Gere expectativa no seu coração. Comece a preparar o bom solo que é o teu coração para o recebimento dessa palavra. Pois eu sei que nós iremos viver algo sobrenatural nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por cada pessoa presente aqui nessa noite. Eu declaro que a tua genuína, Pai, perfeita e poderosa palavra irá ser ministrada nessa noite, como o condutor, Senhor, dessa noite, como aquele que será um instrumento, Senhor, para transmitir a tua palavra a esse povo. Eu declaro, Pai, que cada palavra, cada frase, cada versículo, passagem, Pai, citada nessa noite, possa ser um baluarte, possa ser um renovo, possa ser uma transformação para essas pessoas aqui nessa noite. Assim eu te louvo e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Se você crer comigo, diga amém. Você pode se sentar, amém, querido? Glória a Deus, boa noite, boa noite. Graça e a paz, tudo bem com você? Obrigado, Ministério de Louvor. Amém, queridos, glória a Deus, glória a Deus. Você está bem? Você está animado para essa noite? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra muito específica no meu coração, eu quero compartilhar ela com você, amém? Hoje é um culto voltado à família, amém? Toda primeira quinta-feira do mês nós tratamos, nós abordamos algo a respeito de família, e para essa noite Deus colocou uma palavra muito específica em meu coração, amém? E eu queria ler um texto com você que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1. 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler um texto aí. Esse texto ele é muito conhecido, pois nós tratamos aqui as características que um ministro deve ter, amém? Aquele que deseja o episcopado. Mas nós vamos ver algo aqui em relação à família muito interessante nesse texto. Você encontrou 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1? Esse texto ele diz assim, nós vamos ler até o verso 5, na Almeida Strong, ela diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Aí o verso 4 ele diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse é o texto do apóstolo Paulo a Timóteo. E enquanto eu meditava sobre a mensagem de hoje, eu me lembrei de episódios da minha infância. E provavelmente você também viveu isso na escola, ou se você tem irmãos, provavelmente você viveu isso, mas eu me lembro que constantemente os meninos, eles colocavam a sua masculinidade em prova. Como assim, pastor? Por exemplo, no meu tempo, eu me lembro que era muito comum a gente tirar queda de braço para ver quem era mais homem. Eu não sei se você é desse tempo, mas vamos tirar uma queda de braço aqui. Quem ganhar, esse é mais homem. Ou até mesmo, olha, vamos ver quem chega primeiro naquela árvore, porque quem chegar primeiro é mais homem. Eu não sei se você lembra disso, dessas rivalidades, para colocar, né, à prova a sua masculinidade, para ver quem era mais homem. E esse é justamente o título da minha mensagem de hoje. Vamos ver quem é homem. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, porque hoje nós vamos falar muito sobre o homem, amém? Você mulher vai recebendo aí, e você homem vai recebendo mais ainda. Porque a Bíblia, querido, ela nos mostra o que é um homem de verdade. Não é somente aquele que ganha queda de braço de um outro, ou aquele que é mais forte do que o outro, ou aquele que vence uma competição e mostra que talvez é mais homem do que o outro. A Bíblia, ela não vai nos mostrar um padrão de como um homem deve ser. E é claro que são muitas coisas que um homem deve ter, mas nessa noite o Senhor colocou algo muito específico no meu coração, que infelizmente nós temos visto que muitos homens têm perdido. Uma das maiores características na qual Deus criou o homem para ser, um homem que tem autoridade. Você sabia que eu e você, homem, nós temos autoridade dada por Deus? Não somente uma autoridade espiritual, mas uma autoridade, queridos, na qual Deus nos instituiu para sermos cabeça, na qual Deus nos instituiu para sermos líderes, na qual Deus nos instituiu para sermos provedores, na qual Deus nos levantou para sermos baluarte, na qual Deus nos colocou numa posição onde nós passamos segurança para a nossa família. Você sabia que eu e você temos isso como essência, e que é algo dado por Deus, e que infelizmente muitos homens têm perdido isso? Uma das suas maiores características, a característica de ter autoridade. E nós conseguimos ver essa palavra nesse texto. A palavra governo aqui, no verso 4, no caso governe, é uma palavra grega que significa proisteme. Essa palavra significa autoridade. Mas essa palavra governe ou governo, ela tem um significado muito mais profundo do que simplesmente autoridade. Essa palavra também significa guardião, protetor, dar ajuda, cuidar e dar atenção. O que Paulo está dizendo aqui, olha, o homem, ele precisa cuidar, ele precisa dar atenção, ele precisa ser um guardião, um protetor da sua própria casa. E é claro que Paulo está falando aqui para quem deseja ser ministro. Isso é uma característica, isso é um pré-requisito inegociável para quem deseja uma vida no ministério. Mas o fato de quem deseja o ministério ter isso como pré-requisito não anula o fato daqueles que talvez não tenham uma chamada ministerial não ter essas características na sua vida também. Porque talvez você deve estar se perguntando, mas pastor, eu não sou ministro, eu não tenho um chamado ministerial. Mas isso não altera, ou muito menos ausenta, essa responsabilidade que os homens devem ter de cuidar, de proteger e de ajudar a sua própria casa. Governar não é somente ter autoridade, mas é cuidar, apacentar, ajudar e ser o protetor do seu lar. E essa palavra, queridos, essa palavra grega, proisteme, ela vai aparecer várias vezes na Bíblia. E em um outro lugar na qual ela aparece, é no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 22, no verso 24. Essa palavra governe, a palavra grega proisteme, ela vai aparecer também nesse texto. E olha só o que Jesus disse aqui no verso 24 de Lucas 22. Lucas, capítulo 22, no verso 24. Essa versão desse texto na King James, ela diz assim: E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Verso 25. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa, olha a palavra grega mais uma vez aí, proestêmia, aparecendo nesse texto, como o que serve. Porquanto, quem é maior, o que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Jesus, ele pega essa palavra governo e ele coloca em comparação com serviço. Essa palavra serviço é a palavra grega diaconia, ajudar, ser braço, ser suporte. E ele coloca em comparação com a mesma palavra grega proesteme, ajudar, cuidar e dar atenção. O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: olha, se você quer governar, você precisa servir. Se você quer ser alguém que tem autoridade para cuidar, dar atenção e ser protetor, proesteme, você precisa servir. E é justamente, querido, que nós conseguimos ver a instrução de Paulo a Timóteo: olha, aquele que governa a própria casa é aquele que serve. Eu vou te revelar algo, queridos, segundo a Bíblia. Você quer exercer a autoridade bíblica na sua casa, você precisa servir a sua família. Talvez você deve estar se perguntando aí: mas, pastor, é porque você não conhece a minha esposa, você não conhece a minha família. Eles não me obedecem, eles não obedecem os meus comandos, eu não tenho autoridade na minha própria casa. Será que você tem servido a sua família? Porque biblicamente, queridos, quando nós vemos homens que exerceram autoridade, foram homens que automaticamente exerceram serviço sobre os seus. O exemplo máximo de Jesus nos mostra isso. Jesus, queridos, foi um líder exemplar, e ele exerceu a sua autoridade, porque ele serviu. Nesse texto que acabamos de ler, ele justamente acaba com essa discussão dos discípulos: quem é o maior? Quem vai ser o maior entre nós, Senhor? E Jesus fala: vocês querem saber de fato quem é o maior entre vocês? É aquele que serve, e é aquele que está disponível a ajudar, a dar atenção, a amar e acolher o próximo. Sabe, homem, você quer exercer a verdadeira autoridade dentro da sua casa? Sirva a sua família. Autoridade não é a mesma coisa de autoritarismo. A verdadeira autoridade, queridos, é aquela que se conquista por meio da honra, por meio do respeito. E sabe, homem, como você vai conseguir a verdadeira autoridade, a autoridade bíblica dentro da sua casa? Por meio do serviço. Se você servir a sua família, se você servir a sua esposa, se você servir os seus filhos, você vai exercer a autoridade que a Bíblia te mostra. Nós temos um exemplo muito claro disso, queridos, além de Jesus, e eu quis pegar o exemplo dele, e o exemplo de Davi. Olha que coisa extraordinária aconteceu em 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do verso 15. 2 Samuel 23, verso 15. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Talvez você já tenha lido ou escutado esse texto, mas nós conseguimos ver aqui, queridos, homens estando dispostos a dar a sua própria vida física para satisfazer um suspiro do seu líder. O que esses homens fizeram foi arriscar a própria vida, atravessando o acampamento dos filisteus, para atender um suspiro. Queridos, não foi uma ordem. não foi um comando de Davi. Penso eu, queridos, que foi um pensamento alto. Ah, como eu queria beber das águas do poço de Belém. E a Bíblia diz que um daqueles três valentes escutou o suspiro do seu líder e arriscou a sua própria vida para atender um desejo, um pedido. Queridos, isso se chama lealdade, isso se chama honra. E sabe, homem, que você pode ter isso dentro da sua casa? Uma família leal, uma família que te honra, uma família que te respeita, uma família que ama a sua vida. Mas sabe, queridos, que Davi não conquistou isso pela imposição. Davi não conquistou isso porque ele era um líder tirano. Davi não conquistou isso porque ele era um líder autoritário. Mas ele conquistou a honra e a lealdade dos seus liderados, dos que estavam abaixo dele, com autoridade bíblica, porque ele servia aos seus. Poderia pegar aqui tantos textos de como Davi servia aos seus, aos que estavam abaixo dele, mas tem um em especial, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 30, a partir do verso 21, na versão A Mensagem. Nós vamos ver um episódio aqui muito interessante. A Bíblia diz assim: Davi, 1 Samuel 30, 21, a versão mais atual, a versão A Mensagem, ela diz assim: Davi fez o caminho de volta até os 200 homens que permaneceram no ribeiro de Bessó, por estarem cansados demais para continuar com ele. Eles vieram ao encontro de Davi e seus homens. Quando Davi se aproximou, gritou para eles. Foi um sucesso, mas os homens mal intencionados e perversos que tinham acompanhado Davi reclamaram: quem não ajudou no ataque não vai ter sua parte nos despojos. Podem pegar de volta sua mulher e seus filhos, mas apenas isso. É só o que irão levar. Davi os interrompeu: não é assim que se faz em família, meus irmãos. Não podemos agir assim com aquilo que Deus nos entregou. Deus nos protegeu, ele nos entregou os homens que nos atacaram. Quem daria ouvidos a essa conversa? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que saíram para a batalha. Todos receberão partes iguais. Dali em diante, Davi estabeleceu essa regra em Israel, válida até hoje. Davi, ele se importava com os seus. Davi, ele servia a todos. Davi, ele andava em família com os seus guerreiros. Por mais que ele não foi, infelizmente, um bom exemplo com os seus filhos biológicos, nem com as mulheres que ele teve. Mas podemos pegar, querido, exemplo de Davi com os seus liderados e trazer isso dentro da nossa casa. Davi conquistou a honra, o respeito e a lealdade dos seus, porque ele servia, ele amava, ele não se esquecia, ele ajudava, honrava e servia aos seus liderados. E é por isso que Davi conseguiu exercer a sua autoridade, e os que estavam abaixo dele honravam e o respeitavam, porque Davi governava com honra, com amor, com cuidado, com respeito. Jesus governava com amor, com honra, com cuidado, com proteção. Jesus tirou, queridos, 12 homens das suas profissões e durante 3 anos nunca deixou nada faltar para eles. Nada. A autoridade de Jesus, de Davi, de tantos outros homens de Deus, queridos, que podemos pegar como exemplo, elas não eram autoridade por meio da imposição, mas por meio da honra e do respeito. Pastor, como eu consigo exercer essa autoridade dentro da minha casa, dentro da minha família? Sirva a sua família, meu irmão. Sirva a sua esposa, homem. Sirva os seus filhos, homem. Pastor, você não conhece a minha esposa. Algum tempo atrás, eu estava escutando um irmão falar disso. Ele falou: pastor, você não conhece a minha esposa. A minha esposa, se eu fosse pegar uma mulher da Bíblia, eu podia comparar ela com Jezabel. Eu falei: misericórdia, meu irmão, você sabe quem foi Jezabel? Jezabel botou Elias para correr de medo, e olha que Elias era um homem de fé, é um homem que fez fogo descer do céu, foi um homem que deu o decreto de quando a chuva ia cair, foi um homem que foi alimentado por corvos. Mas ele tinha tanto medo de Jezabel que ele fugiu. Deu vontade de falar para aquele irmão: olha, se tem uma Jezabel dentro da sua casa, é porque tem Acabe aí também. Sabe, queridos, essa é uma palavra direcionada para os homens nessa noite. E eu não estou aqui justificando ou dando legalidade para as mulheres não se submeterem aos seus maridos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sabe, queridos, se nós homens nos colocarmos na posição que Deus nos colocou, vai ser fácil elas se submeterem. Vai ser fácil ter honra dentro da nossa casa. Vai ser fácil ter lealdade, respeito, por meio da autoridade que Deus nos deu. Vai ser leve, vai ser tranquilo, porque nós estamos ocupando a posição que Deus nos chamou para ocupar. Homens que carregam autoridade, homens que carregam governo. Mas governo, segundo a Bíblia, não é somente imposição, não é somente dar ordens, não é somente mandar, mas é cuidar, amar, acolher e proteger. Sabe, queridos, se nós somos homens que cuidamos, amamos e protegemos a nossa família, se servimos a nossa família, sabe, queridos, nós estamos exercendo a autoridade que o Senhor nos chamou, tendo a honra, o respeito e o amor da nossa família, dentro da nossa casa. E, pastor, por que isso é tão importante? Por que é tão importante um homem entender a autoridade que ele tem? Por que é tão importante um homem exercer esse papel dentro da sua casa? Porque quando nós falamos sobre autoridade, queridos, nós estamos falando diretamente sobre discipulado. Olha para Jesus, o líder máximo, o exemplo a ser seguido. Qual era o comportamento de Jesus para com mulheres e crianças? Amor e misericórdia. Mas com os 12 homens que ele levantou, Jesus exercia discipulado. Jesus exercia pastoreio. Jesus exercia confronto. Jesus exercia autoridade. Por quê? Porque um homem, ele precisa ser discipulado. Um homem, ele precisa ser discipulado, meu irmão. Não é que mulheres e crianças não precisam também, mas hoje à noite é para você, homem. Hoje quem vai apanhar somos nós. Sabe, queridos, um homem, quando ele não é discipulado, ele causa um grande prejuízo para a sociedade. Um grande prejuízo para a humanidade. Um grande prejuízo para as suas famílias. Um homem, quando ele não tem uma autoridade, alguém que o discipule, alguém que o ajude, alguém que o acompanhe, alguém que o corrija, alguém que o confronte, ele cresce, querido, cheio de falhas, cheio de marcas. E mesmo que de forma involuntária, ele não consegue não replicar a mesma coisa sobre os que estão abaixo dele. A não ser que ele permita que Jesus o transforme. E aí todo o passado fica para trás e ele se torna uma nova criatura. Mas sabe, queridos, tem um livro, esse livro é um livro de um escritor americano chamado Patrick Morley. Esse livro se chama The Man in the Mirror, significa o homem e o espelho. Esse escritor americano que traz nessa leitura princípios, bases sobre instrução de como um homem deve se comportar à luz da palavra, ele traz uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa feita nos Estados Unidos há muitos anos atrás, onde essa pesquisa, ela pegou 10 homens, e a cada 10 homens, essa pesquisa apontou que 9 terão filhos que abandonarão a igreja. Desses 10 homens, a cada 10 homens, essa pesquisa apontou nos Estados Unidos que 9 dos filhos desses 10 homens abandonariam a igreja. A pesquisa continuou apontando que a cada 10 homens, 8 não encontrarão satisfação profissional. A pesquisa continuou e apontou que a cada 10 homens, 6 não vão conseguir pagar a fatura mínima dos seus cartões de crédito. A pesquisa continuou e ainda apontou um outro dado dizendo que a cada 10 homens, 5 teriam sérios problemas com pornografia. A pesquisa continuou fazendo outros dados e apontou que a cada 10 homens, 4 iriam se divorciar. E todos os 10 homens, a cada 10 homens, segundo essa pesquisa, encontrariam tremenda luta e dificuldade em conciliar o trabalho e a família. E sabe, queridos, essa pesquisa, ela apontou que todos esses homens sofriam do mesmo problema: a ausência de autoridade, consequentemente, a ausência de discipulado, a ausência de governo. Amar, apacentar, proteger, cuidar. E esses homens que cresceram sem uma autoridade, sem serem governados, se tornam homens que vão replicar isso, que muito provavelmente terão os seus filhos fora da igreja, que muito provavelmente não vão conseguir ter uma consciência de propósito, terão problemas com pornografia, não vão conseguir sustentar um casamento, mas vão se divorciar e se divorciar. E sabe, queridos, tudo isso é um problema de quê? A ausência de autoridade. Talvez você está aqui nessa noite e você é um desses homens que não teve uma autoridade sobre você. Talvez você cresceu sem pai. Ou talvez você cresceu com o seu pai, mas ele não foi um pai presente, ou um pai que exerceu a autoridade, ou um discipulado sobre você. E talvez tudo que hoje você se tornou é reflexo do que não foi feito por você. Mas sabe, queridos, que hoje você está diante de uma nova realidade. Uma realidade onde Jesus, a palavra, ela pode fazer a diferença na sua vida. E talvez aquilo que não foi feito com você não precisa ser replicado sobre os que estão abaixo de você. Talvez aquilo na qual você não viveu não precisa ser replicado dentro da sua casa. Mas hoje você pode ser um homem que vai exercer a autoridade que possui e vai ser um líder sobre a tua casa. Vai ser um discipulador, alguém que vai discipular, querido, a tua casa, a tua família, os teus filhos. Uma outra pesquisa, essa foi dada pelo pastor Luciano Subirá, em uma mensagem, alguns anos atrás. Ele traz uns dados interessantes sobre a nossa nação. E ele traz esse levantamento e ele diz que quando uma criança se converte, quando a criança aceita o Senhor Jesus e vai para a igreja, a probabilidade de que toda a sua casa siga essa criança é de 2%. Quando uma criança entrega a sua vida ao Senhor Jesus, começa a ir na igreja, congregar, a probabilidade que a sua família, que não tem o Senhor Jesus, siga essa criança, é de 2%. 98% das crianças que aceitam Jesus, a sua família não os acompanha. Quando nós vamos para as mulheres, essa porcentagem aumenta um pouco mais. Quando a mulher entrega a sua vida ao Senhor Jesus e começa a frequentar a igreja, 17% vai e segue essa mulher. Mas a estatística, ela aumenta de forma assustadora quando é um homem. Essa pesquisa feita por ele mostra que quando um homem entrega a vida ao Senhor Jesus, 93% dos homens que entregam a vida ao Senhor Jesus, as famílias seguem ele. Sabe, queridos, esse é o poder que Deus nos deu de autoridade, de que quando nós tomamos uma decisão, a nossa família nos segue. De que quando nós nos posicionamos, a nossa família vai nos acompanhar. E deixa eu te dar uma notícia nessa noite: a referência espiritual dentro da sua casa, ela tem que ser nossa. Eu não estou falando aqui de chamada ministerial. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que foi dado a alguns. Os dons ministeriais não foi dado a todos, foi dado a alguns. Então, possa ser que a sua esposa tenha uma vocação ministerial e você não, ou vice-versa. Mas isso não importa, porque a Bíblia não fala, queridos, que isso é uma responsabilidade delas, mas é nossa. Independente se você tem um chamado nos 5 ofícios ou não, a responsabilidade espiritual dentro da casa é nossa. A nossa família, queridos, tem que ver e olhar em nós uma busca pelo Senhor e um temor ao Senhor. Somos nós, queridos, homens, que precisamos ser referências dentro da nossa casa de oração. Somos nós, homens, dentro da nossa casa, que precisamos ser referências em leitura da palavra. Quando os nossos filhos pensarem em um exemplo de oração, tem que vir a nós na cabeça deles. Quando os nossos filhos pensarem em ler a Bíblia e em buscar uma referência, tem que ser em nós. Você exerce, querido, esse discipulado sobre a sua casa, sobre a sua família? Você ensina o seu filho a ler a palavra? Você ensina o seu filho a orar? Você ensina o seu filho a ter experiências de fé. E sabe, queridos, eu estou falando isso aqui com tanto temor no mundo, porque eu estou numa fase de treinamento ainda. Eu tenho um filho de 2 anos e o Israel é que vai fazer 4. É muito novo. Eu creio na palavra que eu prego e eu sei, queridos, que eles se tornarão homens de Deus. Eu sei disso. Mas eu ainda não fui aprovado, se é que você me entende. Estava conversando com o meu pastor alguns meses atrás, o pastor Aguinaldo. E eu perguntei para ele, eu falei, pastor, como que é hoje a sensação de ter toda a tua família servindo ao Senhor? Os teus filhos, a tua casa, todos engajados no ministério, no chamado. Ele falou, olha, Guilherme, aquela sensação de que eu venci a partida de 5-4. A gente errou muito, mas graças a Deus os nossos acertos superaram os nossos erros e a gente venceu a partida. Porque, queridos, eu não estou pregando aqui perfeição. Mas é, de fato, cumprir a palavra e exercer aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, queridos, para termos autoridade dentro da nossa casa. E desde que os meus filhos nasceram, eu falo para minha esposa e para mim mesmo, eu tenho uma missão nessa terra. E essa missão, ela está tão clara como esse púlpito que eu estou vendo aqui agora. A minha missão com os meus filhos é transformá-los em homens provedores e tementes ao Senhor. E o resto está tudo certo. Se eu, queridos, por meio da minha influência, da autoridade, conseguir transmitir o temor do Senhor aos meus filhos e a consciência de que eles são provedores, eu acertei como pai. Eu fui um pai segundo a palavra do Senhor. Sabe, queridos, essa é uma responsabilidade que ela precisa estar sobre nós. Sabe por quê? Porque a ausência disso tem causado muitos danos nas famílias, nas pessoas. Tem causado, queridos, muitos problemas, porque homens não têm crescido com autoridade. E mais uma vez eu falo, talvez você tenha sido esse homem aqui nessa noite, talvez você tenha sido de fato um homem que não cresceu com uma autoridade, com um exemplo dentro da sua casa. Mas sabe, queridos, o passado, ele não pode definir as suas decisões a partir de agora. Decida hoje exercer a sua autoridade. Pastor, eu não consigo exercer a autoridade dentro da minha casa. Sirva a sua família, meu irmão. Comece a servir a sua esposa. Comece a servir aos seus filhos. Comece a dar valor, querido, de fato, à sua casa, à sua família. Porque, meu irmão, não adianta você ser um exemplo lá fora, no seu trabalho, mas você não conseguir ser um exemplo dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. Nós precisamos ter essa consciência, meu irmão. Nós precisamos ter esse entendimento de que nós, homens, precisamos exercer a autoridade que nos foi dada dentro da nossa casa. E a autoridade não é autoritarismo. A autoridade é respeito, é amor, é proteção, é cuidado. Sabe, queridos, é isso que nós precisamos exercer. Eu quero encerrar com esse texto de Êxodo, no capítulo 18, no verso 21. Queria chamar o ministério de louvor já. Êxodo, no capítulo 18, a partir do verso 21. Nós vamos ver aqui o conselho de Jetro a Moisés. Eu gosto da expressão da versão King James nesse texto. Êxodo capítulo 18, verso 21. Na versão King James, ela fala assim no verso 21. Procura dentre o povo homens de verdade. Olha que expressão forte. Não é que os homens daquele tempo tinham problemas com o homossexualismo. Não é isso que Jetro está dizendo aqui, não. Jetro está dizendo, olha, você precisa, Moisés, procurar dentre o povo homens de verdade. E o que são esses homens de verdade? Jetro continua dizendo que esses homens de verdade, eles tinham 3 características. A primeira delas, eles eram homens tementes a Deus. A segunda característica desses homens de verdade, eles odiavam a avareza. E a Bíblia diz que a terceira característica é que eles eram homens capazes. Homens tementes ao Senhor, homens capazes e homens que aborreciam a avareza, odiavam a avareza. E sabe, queridos, que quando nós pegamos o exemplo dos homens que Moisés levantou e trazemos para a nossa realidade, essas são características que um homem deve ter na sua vida. Um homem capaz, meu irmão. Um homem que busca, um homem que não está parado, mas um homem que sempre está buscando o melhor. Sabe, queridos, eu não estou falando aqui de personalidade, eu estou falando aqui de decisão. Sabe, não fique parado no tempo, não fique estacionado. Não entre em uma fase de estagnação, onde você aceitou a situação, onde está tudo bem. Não, meu irmão, você é um homem capaz. Você pode, você consegue. Essa vaga é sua, essa promoção é sua. Essa meta você vai bater fácil. Ei, você é capaz, meu irmão. Você pode. Você tem a autoridade que te foi dada. Você é provedor, você é uma referência dentro da sua casa. Ei, você é capaz, homem. Você não é mais um. Você é um homem que tem capacidade de cumprir essa missão. Quantos homens nós conseguimos ver, queridos, que não conseguem, não se sentem capazes, se sentem naquele sentimento de inferioridade? Ei, meu irmão, maior é o que habita em você do que o que habita no mundo. Você pode, você consegue. Você é um homem capaz. A Bíblia fala que esses homens também eram homens tementes ao Senhor. Ei, queridos, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Que nas madrugadas, querido, seja você a ser despertado e não somente a tua esposa. Que os teus joelhos, querido, estejam dobrados porque você ama ao Senhor. Homens que aborrecem a avareza, odeiam o pecado. Ei, queridos, homem não é sinônimo de pecado. Homem é sinônimo de santidade. Nós precisamos, querido, odiar o pecado. Somos homens santos. Chega dessas brincadeirinhas de segundas intenções. Grupinhos de WhatsApp no trabalho que vivem com mensagens pejorativas. Palavrões, querido. Ei, homem, tire palavrão da sua boca, pelo amor de Deus. Você é um homem santo. Da sua palavra deve ser proferida palavras de integridade de vida. Homens que aborrecem a avareza, aborrecem o pecado, odeiam essas coisas. Homem não pode ser comparado, querido, à pornografia, a pecado, não. Nós, homens de verdade, precisamos ser homens santos, homens íntegros. Homens que vão ter até de fato respeito, queridos, dentro do nosso trabalho. Quando chegarmos lá, as pessoas, os outros homens que têm brincadeiras pejorativas ou pornográficas, vão se sentir envergonhados e constrangidos porque chegamos lá. Somos homens sérios, homens de autoridade, homens que impõem respeito e que não aceita qualquer coisa, não. Foram esses homens que Jetro falou, são esses que você tem que levantar para governar sobre os de 1000, sobre os de 100 e sobre os de 50. Quando Jetro fala homens de verdade, não eram homens que tinham um outro jeito, não, homens que tinham um problema com homossexualismo, não é nada disso que Jetro está falando. Falando, olha, tem muitos homens aí que não são tementes a Deus. Tem muitos homens aí no povo que não são capazes. Tem muitos homens aí no povo que não amam ao Senhor, mas amam ao pecado. 40 dias, querido, que Moisés ficou no monte. 40 dias. Orando, buscando instruções. Quando ele desce, está lá o povo adorando o bezerro de ouro. Sabe, queridos, nós somos fortes, nós somos constantes. Não vamos trocar o Senhor por qualquer coisa, não. Vamos preservar a palavra dentro de nós. E o que isso reflete dentro da nossa casa? Autoridade, meu irmão. E quando nós exercemos autoridade, automaticamente nós estamos exercendo governo. Governo, a palavra grega... Esqueci o nome da palavra grega. Deixa eu ver aqui. Prosteme. Palavra grega prosteme, que significa cuidado, proteção, ajuda. Esse é o governo, essa é a autoridade que Deus quer que possamos exercer dentro da nossa casa. Sabe, queridos, nós não vamos perder a nossa família. Nós não vamos perder os nossos filhos. Nós vamos fazer o que a palavra manda. E teremos famílias exemplares. Seremos homens, queridos, que vão exercer o papel que Deus nos chamou para exercer. E por último, queridos, que um homem de verdade deve ter, e que o próprio Moisés desenvolveu isso com o longo do tempo, nós temos controle emocional, meu irmão. Nós não somos homens descontrolados, homens que perdem o controle, homens que se desesperam facilmente. Nós temos controle emocional. E, queridos, essa pressão não é maior do que o nosso Deus. Deixa eu te falar algo, não para te trazer peso, mas uma consciência do Deus que você serve. Nós precisamos ser segurança para a nossa família, mesmo quando estivermos com medo. Nós precisamos passar essa segurança, querido, para a nossa casa. Nós carregamos isso, meu irmão. Vai dar tudo certo, não tenha medo. Maior é o que habita em nós. Mesmo que tenhamos medo, até mesmo não vamos saber como resolver aquela situação, tenha controle emocional e priorize a palavra acima de tudo. Quantos homens perdem a paciência de forma tão rápida, explodem com a sua família, com a sua casa, de uma forma tão rápida? Ei, meu irmão, você não é maior do que o sentimento, você não é maior do que as emoções, você tem controle e domínio sobre elas. Moisés foi um exemplo claro disso. A Bíblia fala no livro de Êxodo que Moisés, ele foi comparado e considerado um dos homens mais calmos da terra. Mas parece alguém totalmente contraditório com o Êxodo no capítulo 2, onde nós vemos o próprio Moisés assassinando alguém, assassinando um egípcio. Sabe, queridos, alguém que mata alguém, essa pessoa ela deve estar tomada por um ódio, por uma raiva muito grande, por uma falta de controle e de domínio sobrenatural. Mas a Bíblia diz que esse homem, Moisés, que matou um egípcio, anos depois foi comparado a um dos homens mais calmos da terra, mais brandos, mais mansos. Controle emocional, queridos, controle sobre as emoções, domínio próprio. Temos autoridade, meu irmão. Somos homens que carregam a autoridade divina. Não podemos perder isso. E se tem Jezabel, é porque tem Acabe. Se tem mulher querendo se colocar numa posição de autoridade, querendo fazer as coisas, é porque não tem um homem lá dentro que exerce autoridade, mas tem um Acabe que não tem autoridade. E eu não estou falando aqui sobre personalidade. Eu não estou dizendo aqui que homens que têm uma personalidade mais calma ou pacíficas não têm autoridade, aqueles que são mais agressivos. Não, não é sobre personalidade, querida. É sobre entendimento da posição que você ocupa. É sobre entendimento da posição que Deus te deu. Isso precisa, queridos, ficar muito impresso no nosso coração. Porque, infelizmente, o que nós mais temos visto são homens que não estão exercendo a sua autoridade. O cuidado, o amor, a proteção e a ajuda para com a sua família. Automaticamente, quando eu não exerço o governo ou a autoridade, eu deixo de exercer o discipulado. Quando eu deixo de exercer o discipulado, eu não consigo replicar aquilo que Deus me deu para uma outra geração. E aí nós conseguimos ver dados como esses, que são reais. A cada 10 homens, 9 que talvez vão perder os seus filhos para o mundo, 6 que vão ter problemas com pornografia, 4 que vão se divorciar, 9 que não vão conseguir conciliar o trabalho e a família. O que é isso? Muitos priorizam mais o trabalho do que a família. E aí, homens, cheios de problemas, cheios de dificuldade, não conseguindo ser o cabeça da sua família. Deixa eu te falar uma coisa, o cabeça foi o homem, não foi a mulher. Com isso eu não estou aqui desmerecendo a função da mulher, porque quando a gente escuta essa palavra, auxiliadora, ou companheira, ou idônea, que são palavras relacionadas à ajuda, a gente tende a menosprezar. Não, pelo contrário, a mulher ela tem um valor muito importante dentro da família. Se você não assistiu toda terça, da última terça, assista. foi com a Zuleika Messias, ela esteve aqui alguns anos atrás, e ela trouxe, queridos, uma palavra tão poderosa para vocês mulheres, sobre a força que vocês não têm, que o homem tem, sobre o poder de autoridade que está sobre o homem e não sobre vocês, mas tem algo que vocês carregam, que a gente não tem, é o poder da influência, é o poder de influenciar o homem. E ela faz uma analogia, queridos, com Salomão. Eu achei tão interessante isso. Ela traz o exemplo de Salomão, um homem mais sábio que essa terra já viu, próspero, que nunca houve antes e nem haverá alguém tão próspero como Salomão, e que teve 900 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. E que a Bíblia diz que Salomão foi um rei que no seu último reinado, nos seus últimos dias, estava adorando a deuses que tinham como prioridade sacrifícios de crianças. Essas mulheres que Salomão começou a se relacionar foram mulheres que não eram as mulheres de Israel, não eram mulheres tementes ao Senhor, adoravam aos outros deuses. E muito provavelmente a influência que essas mulheres carregavam afetou a Salomão, um homem sábio, um homem que tinha a sabedoria divina nele. Não tinha problema, queridos, que Salomão não pudesse resolver. Você já parou para pensar, queridos, eu e você, homens, com essa sabedoria? Qualquer problema que chegasse na nossa mão, a gente resolvia, com tanta sabedoria que tinha, vinda de Deus. Mas esse homem sábio não foi capaz de superar a influência de mulheres que não eram tementes ao Senhor. E terminou os seus últimos dias deixando de adorar a Deus, mas adorando a deuses que tinham como prioridade sacrificar crianças. Eu não estou desmerecendo aqui a posição da mulher, mas sabe, queridos, quando cada função está no seu devido lugar, a família cresce, a família avança. E o homem, ele nasceu, ele foi criado para estar sobre o comando, não porque ele é mais importante do que a mulher ou vice-versa, mas porque Deus fez assim. Deus, querido, nos deu a autoridade. Deus nos constituiu para sermos cabeça. Nós podemos, nós somos capazes, nós temos, querido, a autoridade. Está sobre nós isso. Nós aguentamos pressão, sim. Nós aguentamos as dificuldades, sim. Somos os provedores, os protetores, aqueles que vão governar a nossa casa e ajudar a nossa família. Mas isso não pode morrer em nós. Os nossos filhos precisam ser discipulados por nós. Precisamos, queridos, governar os nossos filhos. E quando eu falo governar, é o que Jesus fez. É discipular. Para as mulheres, Jesus tinha misericórdia. Mas para os homens, Jesus tinha discipulado. Discipulado, meu irmão. Era mesa. Era confronto. Era instrução. O homem precisa ser discipulado, meu irmão. A sua casa, os seus filhos precisam disso. Tenha tempo com eles. Tenha tempo de qualidade com eles. Ensine as coisas a eles. Ensine coisas de homem a ele. Nós precisamos, querido, exercer aquilo que Satanás quer roubar de nós, a nossa autoridade. Nós precisamos ser homens de verdade. Existe um povo, existe uma geração que precisa ser discipulada por homens de verdade. Amém? Você foi alcançado nessa noite? Fica de pé. Glória a Deus. Só corrigindo, queridos, melhorando, na verdade, isso que eu acabei de falar. Quando eu falo que para as mulheres Jesus tinha misericórdia, é no sentido de que era com os homens que Jesus tinha esse tempo de discipulado, amém? Era com os homens que Jesus tinha esse tempo de mesa. A Bíblia fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus ajudava as mulheres, as crianças. Jesus era pastor para todos. Mas era com os homens que ele tinha mesa, confronto, ajuda, discipulado. Porque Jesus sabia que o homem, ele carrega autoridade. E que quando o homem entende isso, ele consegue passar isso para uma próxima geração. E uma próxima geração. Amém? E nós não podemos perder isso. Pai, eu quero te agradecer pelas pessoas, Pai, aqui presentes nessa noite. Em nome de Jesus, que a palavra que nessa noite foi ministrada, debaixo da tua instrução, do teu poder, ela possa, Senhor, de fato, ser luz e revelação para os meus irmãos. Eu declaro, Senhor, que cada homem aqui compreendeu e vai praticar os princípios do que a tua palavra diz sobre autoridade, sobre entender a posição dentro do seu lar e da sua casa, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus e talvez deseja fazer isso nessa noite? Talvez você está aqui, você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus e deseja fazer isso mais uma vez, perdão, pela primeira vez, ou talvez você nunca, já fez isso em algum momento, mas se perdeu, foi para um outro caminho, mas entende que hoje é o momento, que essa é a hora. Eu quero te chamar aqui, eu quero fazer esse convite que vai mudar a tua vida. Talvez você passou a noite toda escutando essa palavra e se confrontando, porque você olha para o que foi feito com você, você olha para a ausência, você olha para as falhas, para os buracos, e você não consegue ver uma solução. Mas isso está acontecendo porque Jesus não está aí. Quando Ele for o teu Senhor, todas essas falhas, esses buracos, essas ausências serão tampadas, porque Ele é a resposta para tudo. E aí tudo vai fazer sentido. Se você está aqui nessa noite e é essa pessoa, faz um sinal com a tua mão. Glória a Deus, todos salvos. Glória a Deus, dai.
Hoje você está nos visitando pela primeira vez em um culto. Se tiver, queria que você fizesse um sinalzinho com sua mão para a gente conhecer você. Temos visitantes. Nós temos o costume e a honra de orarmos por você que está nos visitando. Então eu gostaria de convidá-los para vir aqui à frente. É a maneira de nós recebermos você melhor. Se quem trouxe puder acompanhar eles. Temos mais alguém nos visitando, além dessa família? Se tiver, pode vir também. Vamos estender a mão. Ele ficou tímido, mas ele entregou a vida para Jesus, viu, gente? Vamos orar por essa família, por essa casa. Como eu disse para vocês, aqui eu creio muito em restauração para a casa de vocês, para a família de vocês. Cola lá no Rovani, ouva as instruções que Ele tem para você, que eu tenho certeza que a vida de vocês vai dar um 360. E vocês vão ver o que Deus pode fazer quando a gente se rende a Ele. Na casa de vocês, na família de vocês. Amém? Vamos orar? Vamos estender a mão para eles? Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo Mateus, pela família dele. Obrigada por ter trago eles aqui nessa noite. Eu sei que não há nada que o Senhor faça sem um propósito bem estabelecido e definido. E nessa noite eu sei que o Teu Espírito desejava alcançar essa casa e essa família, Senhor. Que o Teu Espírito desejava lembrar algumas coisas, lembrar algumas promessas, restaurar o coração dessa casa e dessa família, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, novidade de vida chegando em todas as áreas dessa casa e dessa família. Em o nome de Jesus, nós abençoamos a vida deles e declaramos, Pai, promessas se cumprindo e o sobrenatural acompanhando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos, gente. Nós temos uma recepção para vocês. Gostaria que vocês acompanhassem o Misael. Ele vai recepcionar vocês ainda melhor. Amém? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Amém. Vocês podem se sentar agora, pra gente já finalizar. E aí, os homens, edificados pela palavra? Amém? Esperando a parte B agora, tá, pastor, pras mulheres, pra gente também ser afinadas. Vamos então finalizar o nosso culto. Tem duas indicações de livros para vocês. O primeiro deles é um lançamento do nosso ministério, Coisa de Homem. Olha que nome maravilhoso. Coisa de Homem é o nome do livro. E vai falar algumas características que todo homem precisa ter. E esse livro vai abordar especificamente a característica chamada iniciativa. Que todo homem precisa ser um homem de iniciativa, pronto a lidar com as demandas, com as tempestades, com as pressões que surgem no decorrer da vida. Então, você, homem, adquira esse livro, tenha iniciativa e adquira esse livro. E nós temos um outro livro que não é necessariamente só para os homens, mas sim você que é o cabeça, é O Propósito da Família. Luciano Subirá, nesse livro, vai trazer